Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Aliel produçou, o Neo arriou no terreiro duas cargas de malas, que tinham ido para o Vavaú, uma com umas vendinhas da mãe, a saber, gará, rapa de bão, queijo de bão, fumo e lindezas, e a outra sua que levava em pando de melancias. Atrás vinha ela, a Mercês, com um filho no quar, encoberto pelo xale novo modo sol, e seguida por mais três meninas. Anda depressa, menina. Ralhava para a mais ronceira. O seu Antônio, que não retirava o pé à fazenda desde que me picou com Silveira, o recebeu alegre à porta. Pegue esta criança, homem. Que eu já venho cansada demais, disse-lhe a mulher, soprando de fadiga. Diverti bem. Na verdade, parece que não queriam mais vir. Foi bom, em minha fia. Aproveitando o negocinho, homem, explicava a Mercês. Após nós haver de voltar ainda com as malas cheias, veja lá como a vendemos cá de tudo. E as tuas melâncias, Nel, reputaram bem, em or sim, as mais baratas forram por trejintém. O povo moquetava com a língua sede sede. Não havia garapa nem cana, nem melancia chegasse pro povão. Depois, olhando insensivelmente para o caminho por onde vieram meu pai.
Volta pra cocar lá.
A Mercês assentara numa das cangalhas para descansar e tomar um folegozinho antes de ir para dentro. Atentaram todos para o caminho.
Isso é!
Por modo que só vem um homem e a mulher. E que dê-lo seu major? É o quê, menino? Aonde virei pessoas para mais? Mas pai, repara. Um dos pequenos chorava, queixando-se de uma estrepapada no pé. A mãe raiava. Bem dissera que não fosse. Por onde foi? Só queriam viver amarrados na saia dela. O pai o conduziu para o interior, a fim de lavar-lhe o pezinho com aguardente que ia mandar comprar do Silveira. O mel. Com pouco riscava de feito, no alpendre da vivenda. A guida, com a sua chapelina cheia de fis, secundino de rusianas, chapéu do Chile e correntão. O seu Antônio ficou pensando que o major ficara atrás. Foi para os amos, com o filho, para servi-los no olhar e no mais. A guida gritava para dentro. Luísa. Naiu, qual anda tudo não manda? Não se pode arredadar o pé de caça. Cadê esses negros? Cumade, deixa os nego, que também são cristão. Estamos que nós. As gentes apearam, entraram, conversaram, e nada de seu Quim. O vaqueiro não resistiu mais. Adonde ficou o compadre Quim, comadre Guidinha? Foi com o vigário para a vila, compare. O campônio balançou com a cabeça, franzindo os beiços com enjoo. Está bom, já eles pegam outra vez com o diacho da política. E depois de uma pausa, o cavalo de seu secundino acelado, oi alto. Ninguém pareceu ouvir. Repetiu a pergunta. Só te disse o moço. Eu não vou mais hoje aí à beira, não. Estou muito afadigado. O vaqueiro, tirando o cabresto ao animal. Quem vai à festa, meu senhorzinho? Falo! E estalou o cabresto no ar.
Vai por cá, calo.
Passaram um povo do Silveira e outros moradores, todo corolenlendo na Gomiú, a Luísa, a Corumba e demais negra. Em casa ficara só a Maria Velha, cozinheira resmungando e comendo. Guida mandou apressar a ceia para ir logo descansar os ossos na sua rede. Fecharam-se as portas cedo, no cansaço geral de 9 dias de vai e vem. O seu Antônio, descansadinho de seu, esse ficou no seu terreiro até mais tarde. Sem sono de tição e cachimbo, acorado sobre um touro de pau, apreciando a frescata que lhe trazia o vento. Era o quarto crescente e a lua, pendida para os serrotes do papagaio e batista, no céu varrido pela ventania, atravessava nuvens e nuvens brancas e céleres. O caminho do Vaú, que vinha enforquilhar perto de lhe a casa com de cajajazeiras, aparecia além, no pau brancal meio desfolhado, ao luar claro como dia. O vaqueiro não tirava o major da imaginação. Seus olhos só queriam ver era o patrão no seu cavalo gordo, pacuapá, do Vavaú para a vila com o vigário. Homem velho bobo, meu Deus, refletia o campônio, após chega não querer lagar danada política. Mode que não viu o exemplo das eleições de dezembro. Credo triste fado destes homens rico, que não vejo precisão de meter em semelhantes cipuais. Os cães ladreram para o caminho do Vavaú, e seu Antônio notou que por ele vinha um vulto a cavalo. O vulto adiantava-se. Seu Antônio conheceu que era um vaqueiro e disse de si consigo. Aquele moque é dos que dão um vintém para entrar ou entrar e um boi para não sair. Aí no duro, o cavaleiro apresentou-se. Era o Torém. Parou no terreiro do camarada. Boas noites, São Antônio. Mande-me cá um tiquinho da água, por seu favor. Deus dê as mesmas. Tu agora é que vem, homem. O outro olhou o céu, avaliando as horas. Mod Case já se foram. Estamos nelas, meu amiguinho. Veja que hora um vaqueiro vem de novena. Aquela gabeira vai na mesma regra. O vaqueiro no samba e patrão. O torém apeando comprimido ao ranger do couro da perneira nova. Já psou? Tá aí dormindo. Diz que hoje ficava aqui no poço, pruco vinha muito cansado. E com vagar, sentando-se ao pé do Antônio, o torém tirava o cachimbo da perneira. Botou-lhe o fumo. Entrava em nova conversa com uma fala visivelmente comovida. Mas, meu camarada, você raia comigo, porque me iria recolho tarde. Eu tive motivo para isso. Qual foi, meu amigo? Foi algum sarrabuio mó das cunhãs. Foi um assassinato. O Lu Venanço matou a mulher, virgem. Mó de que homem? Que desgraçado! Exclamou, erguendo-se presto, o honrado vaquiano. Outros diziam que ele pegou ela em fragantes. Como foi isso? Conta lá, Chu. Nós estava num sambinha, em casa do João Bodoque, ali de jejum daquele marmeleleral do canto do sítio do seu capitão Miguelzinho. Jed, tem até uns marmeleiros muito bons para cerca de Caiçara. Você sabe que a bodega do João Bodoque tem assim um balcão de taipa e pô detrás. A prateleira de tábua de cação com as garrafas, loiça e coisas de venda. Dizem até que ele tenha juntado seu vintém ali naquela cabelabera de estrada, acrescentou Antônio. Então se, estavam lá ranchados uns comboeiros que tinham arrumado o eto, assim pô a banda, e porção de surrão de mil, que fazia assim modão escuro. Aí diz que virou uma mulher do Venanço não sei com quem, com as partes de tomar bebida, enquanto o povo no terreno apreciava um cantador de fama, que era um dos comboeiros donos do mil. É verdade, eu vi ele vendendo, após tinha muita confiança com o João Bodoque e a família. Tá meio veiaco isso, mas vamos lá. Vamos lá pra onde? A cor é esta mesma. Quando viu-se foi os gritos da pob e aquele homem correndo pro marmeleiro. Vejam que dão os tais enterro dos ossos. Dão enterro de vera. Tome-se exemplo, seu torém. Festa, a gente compareceu, fez ali o seu dançadorzinho, e boa romari quem em sua casa está em paz. Teloguinho, mais dandonce, continuou o outro no fio da narração. A Bia ainda chegou a correr, toda ensangentada, cafacada no peito, gritando que seu Joãozinho lhe acudisse. Mas, porém, pouco aturou. Deus lhe fale na alma, pobre infeliz. Se teve crime, Deus lhe perdoa. Mas também se teve, o Venanço fez o que qualquer um fazia no seu lugar. E que é dele? O Venanço. O povo do samba arrancou a bem dizer todo atrás dele. Eu só vi a gritar, pega o cabra. Pegaram. Parece que a terra se abriu com ele. Mó que aquilo era o cão, quão. Não era criatura humana, não senhor. O velho vaquentrou a fazer ponderações a respeito da gente de então. No tempo dele, ora. No tempo dele havia outras capacidades e considerações. Não vê que quaisquer se atrevia a mexer com a mulher do outro. O Algamarte pá. E adeus minhas encomendas. Qual crime o quê? Lavar a ONU não era crime. Mas hoje em dia está tudo disque aperfeiçoado. Titibe. Arrenegava de semelhantes melhorias. Daí o torém, quase em cochicho pela paridade dos ossos. Mas, Sontonho, me diga a coisa, que eu guardo o maior sigilo aqui sobre os nossos amos. Tra fundamento que já andam murmurando por aí. O outro continuava batendo com a cabeça do cachimbo para limpar a cinza. O luar banhava-lhe os cabelos e a barba, luzindo a pequena calva sobre o meio escuro dos olhos. Mirou grave e atendendo para o interlocutor, e querendo cortar a conversa, como se tivera feito à consciência uma consulta rápida. Meu filho, respondeu, não julgues o bom por bom nem o mal por mal, que antes de absolver um culpado do que condenar um inocente. Eu não meto a mão no fofoi Pedro nem Paulo, mas, porém, de minha parte não posso jurar nem que sim nem que não. O que está no coração só Deus é quem sabe, pesar de que nada se faz no escuro que não suba ao teiado. Acho-me, ó, que tu não cuide nestas coisas. Te importa só com o gado alheio porque tu a respondes que o tempo é pé pouco para as obrigações. Deixa lá o mundo com seu falaço. O torém não rebateu a sensatez do amigo, antes concordou. Tem razão, Sontonho, tem razão. Eu não vou dar contas a Deus por eles. Aqui, meu senhorzinho. E com essa vou me chegando. O Antônio ergueu-se, para recolher-se também. Apertou a mão ao colega e se despediram, quando Deus amanhecesse. Viu desaparecer, finalmente, no luar, ao chouto do cavalo de campo. Deus te conserve, Deus te conserve. Murmurava em voz baixa, com ar de satisfação, por ver que o seu protegido não desmentia a opinião que dele havia dado. calculou que horas seriam e entrou. A mulher estava logo ali, sentada num mocho, como se quisesse falar-lhe coisa importante. Duas vezes, com efeito, havia ela tratado ao marido a respeito do apego da Guida, não se conformava com a sua opinião. Agora mesmo tinha percebido, de ouvido atento, o final da conversa dele com o Torém. Sontonho, disse ela, caminhando para ele, que estava fechando a porta, acho muito bom que você diga aos estranhos, a respeito da falta da nossa ama, o que disse ao Torém. Mas, meu velho, cá por casa outro galo lhe canta. Olhe, eu juro por Deus que nos vê, eu meto a mão no fogo como a ela atrai só o compadre. E a coisa tá tão enraizada que isso só mesmo aquele Deus do pode por termo a semeante pegueiro. Ali está sem bença. E ao depois, que temos nós caca a alma dos outros. Quem tiver sua alma que faça boa obra, para não ir para o inferno. E o que não é disso se dizer, Sontonho? Será possível que o compadre, quem nunca chegue a perceber? Pois que diacho de homem então será ele? E o escândio, Sontonho? As nossas fias, uma já se pondo cajimôs, pode um lá viver na virtude com semeante pecado entrando pelos olhos aqui mesmo de junto. E logo dos amos, Sontonho. O calmo vaqueiro sentia um herto nas carnes do rosto. Fungou a pitada de torrado. Fala baixo, mercê. Olha os menino, não oiçam. Mas o que nós havemos de fazer? Vamos-se embora deste lugar? E me diga, você pensa que os Silveras não acabam por lhe intrigar cacumade? Não lhe fazem os pontos. E se aquele acabe a audácia de tocar no nosso fio Nel? Mas e-se embora como? Que dê-lo motivo. Eu não hei de agora chegar junto à cumade e dizer sem mais preambos. Vou-me embora? Meu velho, qual é a mola do mundo? Mola mundo? Sei lá de molas. Home? Ah, pois eu sei isto. Coçou a cabeça do dedo grande da mão direita com a do furabolo. Vamos vendendo nosso gadinho, bem caladinho e guardando o dinheiro no fundo baú. Aonde nós chegar, condimentero, também. Saúde nos dedes. Vamos nos aprecautando que eu lhe juro que não tarazião de você se despedir. O velho vaqueiro sentou-se ao peso de tamanhas cogitações, passava e repassava os dedos por aquela barba respeitável, de que um cabelo era penhor bastante para sua palavra de homem. E você não sabe. O continuava mercês no vaú não se falou noutra coisa. O povo já capinando de rijo no caso, e dizia que o mancebo andava já com muita galizia. Diz que adonde ele chegava era tal proque assim, proque assado, proque sobrinho de dona Guidinha do Poço. Não lhe fartava nada. Mas no caso a atenção deles era outra. Bem que viam nele a menina dos olhos dela. Aquilo era tratado pelos homens ricos à vela de libra, e tava até ficando com a cara trocida mod que de grandor. Diz que espaiava que não era para se casar com uma tuta do Ceará, que são as brutas. A Mercês desembuchou a vavaler. O marido, meio abalado na sua opinião, passou a noite mal, e bem cedo mandou o Nel tirar o leite das suas poucas vaquinhas de verão, indo pôr-se tocar a vecaia com os próprios olhos se o secundino havia dormido lá dentro ou se num dos quartos externos, como fazia dantes. Com Culai o Naiu pegar o cavalo do seu secundino, e sua senhoria apareceu do interior com uma cara lavada. Seu Antônio deixou cair a cabeça, fez o pelo sinal. Seu espírito ficou balançando como o ramo donde voa uma ave. O Quinde morou na vila para não fazer vir na primeira segunda-feira de agosto. Andava sofrendo do fígado, dizia. O seu velho e bom amigo cirurgião Sampaio havia chegado de longo passeio a Cor, aonde fora gozar os seus vinténs, e tratar da colocação de um filho bacharel, que já se achava habilitado para juiz de direito, e como de fato o encaixou. Esse resultado e mil outras novidades contava o cirurgião ao Quim, que ao mesmo tempo o consultava a respeito dos males que dizia sofrer. Você não tem nada nesse fígado? Respondeu o prático, maliciosamente. São cismas. Você tem alguma coisa? Lá isso tem, mas, a falar verdade, não posso saber o que será. Acha bom então eu ir à capital? À capital ou ao Rio de Janeiro, que aquilo é que é terra. Viajar far-lhe-ia muito bem. Viar que recurso enorme para certos males. O Quim voltou satisfeito com o abalizado conselho. E o padre, ao saber disso, vá, homem. Vá ao Ceará, ao Rio mesmo, se precisar. Ou Recife, que é um lugar importante. O homem tomou jubiloso o caminho do Poço da Moita. O cirurgião Sampaio lhe dissera que fosse constatar aos médicos da Pital. Quando a Guida soubesse, concordaria logo, porque a palavra do cirurgião era uma sentença para aquele povo. Ele ama sim para conversar longamente com o padre Brasil, chefe do partido, a respeito da melhor maneira de realizar o seu desquite. Que no sertão não havia gente bastante enfarinhada nessas questões, aquele padre João Franco só tem a prosa, o dizia de si consigo. Estrada fora, parou em casa da Aninha Balaio. Achou que ele andava meio cabano. Terão lhe botado feitiço. Uá! Não vá cair na água. Deixe de andar pandoiando. Feitiço só pega quando Deus é servido, Aninha. Faça-me lá uma xícara de café. Agora isso assim mesmo? O cão também tem os seus poderes para castigo dos pobres pecadores. O major não conheceu a Chicorra, aquela que esteve com o capitão Chiquinho. Após um dia ela entifou em querer que o Manuelzinho da Minervina fosse aquele dela, mas o menino só fazia negar o estribo, que a cabra mesma era muito da enjoada. Ela fez quanta ucubaca havia neste mundo. Um dia pegou nos ossos de menino pagão, que de nada lhe serviram, e desesperou-se e queimou. Mas o caso que queria dizer era este, que a cabra um dia fez café de sapo torrado para o menino, mas porém o menino não foi quem bebeu. Quem bebeu foram as amigas dela, a Anastácia e a Joana Boneca, e não ficaram doentes, não ficaram não, porque não era para elas. O major sorriu, que ela não lhe fosse dar também café de sapo torrado. Não vês, esta menina anda bem com Deus e a Virgem Maria, e não tem sua alma para negócio. Ao partir, o major papagou-lhe com uns dobrões o café e a seca. Deu de rédeas, dizendo a rir que se lhe botassem feitiço, viria ao seu consultório. E largou o senhor. O calor lhe batia pela direita um pouco para a frente. A estrada seguia, procurando desviar-se dos pontos mais nados, talharando amplamente entre as duas bordas de mato. Mão na rédea e mão no cabo do guarda-sol aberto, lá se o Quim com ar de vigário, o olho meio pisco pela quentura. O cavalo, caminho de casa, marchava ligeiro e macio que fazia gosto. Ali pelas 9 horas deixava à direita a estrada real, depois de dar bons dias ao Arão, e com um pouquinho galgava o pátio da fazenda. Seu Antônio foi receber o amo com ar de quem ampara um doente. Muita solicitude. A Guida estava comendo melancia lá para detrás e ao ver o marido reapareceu. Ou pensava que não vinha mais. O disse com uma cara muito singela. E por que não? Consultei o cirurgião Sampaio. Não te disse que ia vê-lo? Consultou. E o que de ele? Disse que não pode saber o que eu tenho. Ah? E é de opinião que eu viaje, que vá até mesmo à corte. Se for preciso, por que lá? E por que não vai? Você que a vá? Eu queria ir somente ao Ceará. Creio que... A mulher encolheu os ombros. De dentro ela estava dizendo que se te tivesse do ontem, hoje já fazia um dia. E disse, bom, mas então a ir logo. Com a saúde não se brinca. E depois, tornando-se a pouco, o pouco expansova, combinou prepararem as coisas de modo que o marido partisse naquela semana.
Então quem?
Que se estava fazendo o conversador. Contou o caso do crime de Lulu Venanço. Ela já sabia. Matara a mulher com a facada no peito. E tinha participar-lhe sobre esse tanto que o Lulu viera se valer dela, que amanhecera escondido no cercado, que ela o fizera montar a cavalo e seguir acompanhado a dó pelo Nail e o Silveira para o Riacho do Sangue. Você fez isso, hein? Sim, e você também não omisiou seu sobrinho. Não, mas é que nós estávamos de cima. A política. A política é para lá, para fora. Aqui dentro somos nós. Acordou por derradeiro quem? O que está feito não está por fazer. E largou-se para a casa do Antônio. A Guida, vendo pelas costas, deu linha aos seus pensamentos íntimos. Será que este homem se julga mesmo doente de verdade? Ou está ficando doido? Não haverá ali dissimulação de alguma trama. Querá vingar-se. Naturalmente, fazer que está longe e aparecer de sopetão. Pois está muito enganado. Verá? O boi sabe ser cafura. Bufava. Mas quando a raiva lhe era extrema, concentrava-se para a ação e não gotejava pingo de palavra. Começou a viver sempre de prevenção contra qualquer hostilidade e muito dengos para o Quim. O secundino aparecia agora raramente no poço da moita, isto é na vivenda. Visto como era morto e vivo no rancho do Silveira, que de sua parte Guida Freck entava também com alguma assiduidade. O Quim notara que uma vez por outra chegava um broxotezinho do agregado com um recado para Guida, que a Carolina mandava, e a Guida se largava de pano na cabeça. Um dia perguntou ao seu Antônio que conluio era aquele da baixa. Seu Antônio que respondeu. Respondeu assim, não sei, senhor, não. Pois eu já não disse a vosmecê que daquela gente de Silveira só quero a distância e o sossego. Falam muito deles, mas gente minha não se envolve nisso. Eu sou homem muito fora de certas coisas. Mas o que era que falavam? Sabia lá, entrava-lhe por um ouvido, saía-lhe pelo outro. E com intenção. Só sabia, sim, que quem bem me avisa meu amigo é. O compadre que deu tanto valor àqueles forasteiros, é que sabia o que eles valiam. Antônio Moreira não era gente de diche que diche. O compadre que também não dava uma volta por lá.
Para quê?
Mas estão debaixo do seu facão. O compadre não deixa de respondê-lo que se passa nas suas terras. Mas isto não é de minha conta. O compadre dê licença, eu ainda hoje tenho ido no Timbó. O Antônio saiu remoendo, porque é que o amo parece que receava ir à baixa. A comadre é lá tanto. O homem mode que tinha medo de si. Seria viveu que anda estivesse de olhos fechados? Não, não era. Mode que ele estava era manhosando para fazer alguma. Em que andava ele metido, minha Nossa Senhora? Bem razão tinha Mercês. Passar os bichinhos no cobre, que ali não podia deixar de acontecer algum destroço. O certo é que, antes que findasse a semana, houve uma rija altercação na vivenda, resultou daí o que embobotar o Secundino de por fora. O Nel testemunhara a cena e chegou em casa contando: Mé pai, o negócio tá ficando feio. Não sabia, pois ele tinha ido falar com o seu major para dizer que a vaca queria e queria ele que matasse para matar já estava mojada, que era melhor armar pão a baiva, que chuchuta e há 2 anos não tomava cria. A ponta baixa, antes matar aquela roxa. A rocha era Piauí e estava magra. Mas então o seu major estava assim assentado no canapé, e o Secundino recostado na cadeira grande de couro, fumando charuto, que era coisa que aquilo ele não largava. E seu major vai e diz assim: pois o senhor está na obrigação de se justificar, modificando os seus hábitos, endireitando o seu procedimento. O senhor bem sabe que a calúnia só quer é um pezinho, Fungou o velho, como sentindo uma enhaca. Tratando por senhor. Estavam bem principiando, na verdade. E vai o Secundino se alevanta e a responde: e não tenho nada que me justificar. Ah, eu lá. Vai o major rebater o que tinha sim. Então o Secundino puxara um papel do bolso. O ior é que me deve dizer o que é isto. Os nossos parentes estão certos de que é um ínfame, por causa das calúnias do senhor, que o senhor mandou dizer-lhes. Esta carta é do tio Pedro Paulo. O senhor sabe o que escreveu a ele? Sei sim, disse o major levantando-se e gritando o amarelo. Pedi que o fizessem retira daqui. A mina já estava vardenha, eu nem desconfiava, pelo que me tá parecendo, disse o Antônio. O Nel continuou. O Secundino inchou nas apragatas, e quando vi foi cada qual gritando mais emproado, e por derradeiro o major dizer: puxe por aqui, seu cachorro. O homem estava segurando na costa a cadeira, como se quisesse quebrar a cara do outro. O outro não teve dúvida. Saiu como um raio, pulou no cavalo, que estava no terreiro e avoou no caminho da goiabeira. Eu cadixe assim comigo. Ar, diabo, conheceu o homem? E onde estava com o comadre Guida? Acho que estava lá para dentro. Aí fora só tinha eles dois. O Antônio, vista a marcha dos acontecimentos, foi conferenciar com a mulher, que se gabava sempre de ter o pensamento fino. E resolveram: vamos-nos embora com Deus e a Virgem Maria. Já o vaqueiro havia comprado a venda dos seus novilhotes e na primeira feira empurrara o gado arado. As reses estavam por muito preço, mas paciência. Entretanto, como que o diabo mesmo as estava tecendo? 2 dias depois da rusga dos dois parentes, aí vem mesmo certinho um motivo irrecusável para a despedida do velho vaqueiro dos Reginaldos. Deu-se assim. Vinha chegando Silveira, com as suas alpercatas, checo-checo, na sola dos pés, chapéu no óleo, cacho na testa pala-pala preto velho por cima da camisa e esta por fora da cerola. O Kim, deitado na rede, no cupiá, senta-se e o chama e conversam baixo animados. Era alpro do sol. O Kim ergue-se e entra à sala, dizendo com evidente enfado: pois eu não esperava isso do senhor. O outro vai entrando atrás dele. É porque o Antônio vem pelo corredor com a Guida, que o mandara chamar para dar-lhe umas ordens. Pois não tinha que esperar senão isso. Disse Silveira: eu não posso negar entrada em minha casa a quem nunca me ofendeu até o presente. O senhor pode fazer o que quiser, que a terra é sua. Agora vira-se o Kim com uma raiva contida meio a coprupru. Acrescentava dando cocorotes em si mesmo. A culpa é minha, porque você foi sempre um cabra muito ruim, explodiu. O cabra, animado pela presença da ama, como o novilho meneando os chifres para a briga. Seu Majó, Vossa Senhoria saiba que este cá não é cabra de lidaca tua quenga, não. É verdade que eu cheguei aqui como lá diz, como betato. Mas, porém, tenho visto o mundo, e as capa para do fundo para querir com que me arremedei, e a sua mulher que não me dex se minte. O Antônio se chegando para o pé do amo, como quem não quer e querendo. Há muito tempo que eu conheço as suas gentes de Pernambuco, prosseguia os retirante. Os meus motemon têm veja a sua branquidade, e no mais. O alheio busca seu dono. Vosmecê me chamou cabra ruim, permita que eu corresponda. Mais ruim é quem me chama. O fazendeiro é ficando fulo. Autoritário e coarde, grita como fizera ao secundino. Por aqui seu cachorro. Mas pelo Brambrana, sob o olhar animador da ama, vai caqueando nos cós. Ainda mais este bafo. Rosnou com um sorriso canalha. Vosmecês pensam que tá tupi ovo e que no céu tem moita. E quando se viu foi aquela parnaíba desembainhada que o cabra tinha na mão. Mas antes que se mexesse, cai-lhe em cima a musculatura do vaqueiro Antônio, ou, com um urro, não faça ação. O Silveira largou a faca e escapoliu, vendo que era trabalho perdido. Quando o Antônio olhou, achou-se sozinho com a faca na mão e ali o que muito amarelo, sem poder pronunciar uma sílaba. A guida havia desaparecido. Tinha se trancado na camarinha. O vaqueiro então, com um ar de solene desprezo, sacudindo a faca no meio da sala, saiu dizendo para dentro. Comade, eu não fico mais neste lugar. Faça favor de ajustarmos contas amanhã, que eu amanhã não anoiteço mais aqui, pelas horas que são.